A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, viu? É, onde quer que você esteja, você que está em casa, você que está no trabalho, está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você que está acompanhando a gente em qualquer lugar do mundo, pela internet, tem o nosso aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br, tem também as plataformas aí de rádios que você pode acompanhar de qualquer lugar. O nosso Gabriela Esportiva está começando no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Léus. Hoje, quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Junto com a nossa bancada de comentaristas aqui, a nossa bancada top, que a gente dá o boa tarde agora. Boa tarde, Zé Maria, o presidente campeão.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde,
Edson Neri.
Ao seu Edson Neri, nosso convidado aqui na bancada. E boa tarde também aos amigos do Gabriela Esportiva. O Salles ousou, né? Pelo menos hoje ele utilizou uma escalação diferente. Saiu jogando com três atacantes e não poderia ser diferente, enfrentando uma equipe mediana como a equipe do time do Feirense. O Colo-Colo está vencendo, ainda não temos a confirmação do final do jogo, mas finalmente no jogo de hoje a gente viu um Colo-Colo diferente, né? Eu gostei muito da escalação porque ele sacou o Marcelinho, o lateral direito, que vinha tendo atuações muito irregulares ali na lateral direita do Colo-Colo, e sacou também o zagueiro Leozão, né? Um jogador que no último jogo foi uma decepção, comprometeu todo o sistema defensivo do Colo-Colo naquele empate aqui em 0-0 com o Salvador SA. Então, hoje tivemos Jax entrando de titular, isso é um ponto positivo. Aliás, a escalação do Colo-Colo foi toda diferente. Fábio Lima no gol, Léo Campos na lateral direita, os dois zagueiros de hoje, Jax e Hugo, e Cássio na lateral esquerda. O meio-campo com Léo Carvalho, Juan e Azevedo. E três atacantes, finalmente, né? Três atacantes no Colo-Colo. É isso que a gente gostaria de ter visto nos jogos anteriores, Fred. Hoje tivemos o Wallace Obina entrando de primeira com a camisa 19, o Reninha com a camisa de número 11 e o Neto com a camisa de número 16. Portanto, três atacantes e o resultado chegou porque o Colo-Colo está vencendo, jogando em Feira de Santana.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes que a gente vai falar do baiano da Série B. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Edson Neres aqui, nosso convidado. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Voltando aí depois de uns dias afastados, né? Tive que viajar e retornando aqui com uma boa notícia, que foi o primeiro jogo do Brasil no pré-olímpico de basquetebol e o Brasil pegou pela frente uma equipe dura, né? Montenegro, uma equipe lá da zona leste, né, da Europa lá, e Montenegro fez uma partida duríssima. O Brasil acabou virando no último quarto e venceu a partida por 81-72. O Montenegro jogou hoje contra Camarões, amanhã o Brasil às 13 horas joga contra o Camarões. Se o Brasil vencer, partida difícil também, dura, porque os jogos são muito equilibrados, né? Se o Brasil vencer, o Brasil vai esperar aí o segundo colocado da chave A. E aí, passando pelo segundo colocado da chave A, ele vai bater de frente lá com a Letônia, que é um basquetebol cascudo, né, que joga... inclusive, a equipe mais forte. E o Brasil precisa ser campeão entre essas seis equipes para poder se classificar para as Olimpíadas. Então o Brasil não pode perder. Então, agora os jogos vão ser duros e difíceis e muito nervosos. O Brasil começou muito bem, Bruno Caboclo fez 25 pontos na primeira partida e perdeu o jogo inteiro no final do segundo, do quarto, que o Brasil empatou, virou e acabou vencendo a partida. Foi uma partida que a gente ficou muito contente com a participação dos jogadores novos, insatisfeito porque alguns jogadores ainda que não brilharam, né? Os alas que precisam pontuar e não foram bem nos três primeiros quartos, errando muito aí a bola do perímetro, né? A bola de três pontos. Mas o Brasil foi bem e amanhã tem um jogo duríssimo, mas a gente espera que o Brasil saia vencedor e acabe abrindo aí, saindo do fim do túnel, né? Aparecendo uma luz aí, apesar de ser muito difícil a classificação, o Brasil está fazendo um bom papel. E aí a gente, na viagem, eu acabei não passando algumas informações que no decorrer do programa aqui a gente vai comentando sobre o basquete, sobre a liga de vôlei aí, masculino e feminino, a situação do Brasil aí, fora a Eurocopa, Copa América, que o Brasil também jogou ontem, a gente vai comentar aí, assim, vamos dando início, né, ao nosso bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes, né? Agora 5h10, a gente manda logo boa tarde aqui ao nosso convidado, ao Edson Neri, né? Que é presidente lá do Centro Cultural Comunitário da Costa do Cacau, também da Associação de Dominó, não é isso? Boa tarde, senhor.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Um prazer estar aqui, principalmente essa bancada campeã, né? A presença de Zé Maria aqui é indiscutível. Todos nós conhecemos o trabalho dele. E a minha vinda aqui é também para participar de um esporte até que não muito divulgado, mas a gente está aqui convidando os amantes do dominó
para participar. Muita gente nessa cidade, região.
Participar do 40 anos do aniversário da Associação de Dominó 1º de Julho do Iguape, que tem aí uma caminhada bastante vitoriosa nessa cidade e com as cidades circunvizinhas. Então a gente está aqui para fazer um convite aos amantes do dominó para participar conosco no próximo domingo, dia 7, lá no Iguape Tênis Clube, onde nós vamos fazer um grande torneio de dupla para que tenha uma participação maciça dessa comunidade que gosta do dominó.
A partir de que hora vai ser esse evento lá, comemorativo dos 40 anos da associação, Edson?
A partir das 9 horas da manhã, nós já estamos lá com todo o nosso aparato para recepcionar os amantes do dominó.
O dominó, o pessoal joga bastante por aí, a gente vê nos bairros, né? O pessoal de meia idade, a boa idade também, na melhor idade. E fala pra gente aí, havia mais associações, né, antes da pandemia, hoje está um número restrito aí, né?
Marca, muito restrito. Por sinal, a gente fizemos agora uma visita pontual às associações, que na época a gente tínhamos 17 associações de dominó. Sim. Aqui entre bairro, né? Conquista, nos distritos São João, Aritaguá e os bairros Vilela, Nelson Costa, a gente já chegou a fazer campeonatos aqui com 17 associações.
Sim.
Na época a gente representava também o distrito industrial, as empresas, quando o SESI era ainda localizado lá no Iguape, a gente fez vários campeonatos e lá na própria associação dominó no Iguape com mais de 10 associações. E hoje, devido a esse problema que tivemos aí, né, principalmente depois da pandemia, e a maioria das associações, hoje só duas associações sobrevivem,
okay,
que é a Associação do Iguape e aos trancos e barrancos a Associação lá do distrito de São João, de Aritaguá. E por sinal eles estão se organizando para revitalizar a associação e a gente se colocou à disposição para estar fazendo alguns jogos preliminares com ele para que incentive, para que as pessoas voltem à prática do dominó em Ilhéus.
Agora a associação e o centro comunitário lá, do qual você é presidente, não se restringe só a organizar esse torneio de dominó, não, a confraternizar, né?
Não, Marcão. Por sinal, a gente tem um orgulho muito grande em dizer que a gente começou a perceber que lá na nossa comunidade, que muitas vezes a gente só viu, muita gente vê o lado negativo, mas a gente se preocupou em ver o lado positivo da nossa comunidade. Hoje, dentro da nossa comunidade, a gente tem o Centro Cultural Comunitário da Costa do Cacau, que é o C5. Nesse centro, a gente tem um laboratório de elétrica, no qual a minha especialidade, eu sou eletrotécnico e a gente já forma profissionais na área de elétrica, tem mais um técnico lá, que é o nosso instrutor, Adenivaldo.
Sim.
E nós temos uma padaria escola, que a gente fez um projeto, passou na época para a Barri Calibu, ela doou parte desses equipamentos da padaria e a gente, graças a Deus, já conseguimos formar algumas turmas na área de panificação. Então, lá no Iguape, nós temos no Centro Cultural Comunitário, dois laboratórios, um de panificação e outro de elétrica, entre outros vários cursos que é feito dentro da nossa dependência. Aí, o que nós descobrimos? A gente tem o GAPDEF tem uma pessoa que faz um trabalho com os deficientes, pessoas com deficiência.
Sim.
Aí a gente tem lá também o SOS Jesus, que é aquele projeto que o pastor Matos trabalha com pessoas vulneráveis, que dá sopa aí nas ruas. Então, o que que a gente fez? Juntou essas pessoas todas no mesmo lugar. Então, hoje a gente tem a Associação de Moradores dentro do CENIS, a gente tem o Centro Cultural Comunitário dentro do CENIS, Associação GAPDEF e o Dominó. Então, a gente só não faz só jogar dominó. Entre outras coisas, a gente busca capacitar as pessoas para que não dê o peixe, mas ensine a pescar.
É isso aí, então.
Legal, né? Muito legal. Eu gosto muito do Iguape, porque na minha passagem pelo Colo-Colo, nos 12 anos, né, que fiquei à frente do futebol profissional do Colo-Colo, foi um bairro que se destacou, né?
A gente liberou o campo para vocês treinarem.
Exatamente.
E
exatamente.
Pela Associação de Moradores.
Havia a liberação do campo e havia também, naquele segmento, naquele bairro ali, destaques nas equipes de base, né? Sub-12, sub-13, sub-14. E a gente tinha essa preocupação, quer dizer, o Iguape era referência, Fred, em revelar jogadores para fortalecer a base. A gente fazia um acompanhamento muito no Iguape. É pena, né, que a cidade está meio largada, né? Que a juventude esteja entregue à própria sorte, porque a gente não vê um trabalho social fortalecendo a juventude da terra da gente. A juventude tem que praticar esporte, Fred.
Verdade.
Esse é o caminho, não tem um outro caminho. O esporte é o segmento mais rápido para você afastar definitivamente a juventude dos maus vícios, né? Dos maus costumes. E a gente espera que Doravante e Ilhéus tenha um olho especial com relação aos seus bairros, e o Iguape sempre foi uma referência de um bairro revelador de jovens talentos.
É isso aí. Então a gente quer que... Tem alguma pergunta, Fredão?
Não, não tenho pergunta não. Assim, a gente fica muito contente com esse tipo de atitude aí dos moradores, né, lá do Iguape, porque isso só agrega valor à comunidade e demonstra o que pode ser feito, inclusive, no caso deles, provavelmente sem ajuda nenhuma do poder público, né, fortalecendo todo o vínculo humano, né, da nossa cidade, da nossa comunidade. Isso tem que ser valorizado, né, e ser aproveitado também para que possa atingir um número maior de pessoas e crescer essa forma de atuar junto aí com toda a nossa sociedade.
E o Edson estava me contando aí o que se convencionou aí em conversa com as associações, é que o que vale é a bucha de quinas para a saída do jogo, né, Edson?
Na época, nós conseguimos fazer um congresso técnico após 4 anos da fundação da associação, com a cobertura do Jornal à Tarde, lá no SESI, e para que a gente unificasse, que você chegava em um bairro e saía a bucha de ais. Chegava em outro lugar, a bucha de terra.
Bucha de
e a gente conseguiu unificar que a saída oficial do jogo dominó é a bucha de terra. Então foi um avanço. E é um jogo muito interessante, o dominó. Muito interessante para a cabeça humana.
Para a gente finalizar, vamos falar alguns termos, né, do dominó, que são usados aí em vários lugares até hoje, né? Lasquinê, vocês usam?
Lasquinê solto, Lasquinê preso.
Aí,
isso.
Tem o gato,
Chico Romero,
tem o gato, Chico Romero.
A pedra borracha, tem uma série. A gente tem lá um regulamento que...
Estão falando japonês para mim. Eu preciso fazer um estágio lá no Iguape, entendeu? Com a turma do dominó. Eu não entendo nada de dominó, viu, Fred? A realidade é essa. Mas acho interessante, porque a gente vê sempre, até no centro da cidade, constantemente, a gente está circulando ali no centro, tem os grupos jogando dominó. Eu acho que deve ser motivado. Eu tenho curiosidade, até em aprender um dia, em jogar o dominó, né? Já que faz bem à mente, né? Minha idade já pede coisas diferentes, né? Quem sabe aí, se de repente eu não vou ser um novo adepto, um novo amante, né, da prática do dominó.
É isso aí. Então, Edson Neri, fica à vontade para as últimas colocações e faça o convite para próximo domingo, dia 7, no Iguape Tênis Clube, né, para esse evento comemorativo da associação.
Sinta-se todos à vontade para nos visitar, não somente para a prática do dominó, mas também para a área social, que possa estar levando contribuição não somente para aquela comunidade, e o que estiver lá que a gente puder transportar para outra comunidade, com certeza é um avanço para todos nós, para que tire esse jovem dessa vulnerabilidade que tem aí e para que não seja atingido pelos maus caminhos. Então esse é o nosso verdadeiro objetivo. E tem umas curiosidades, por exemplo, se você chega lá e vai ver a nossa mesa de dominó, é um diferencial, porque um atleta não vê o outro atleta do outro lado. Tá certo? Você tem
uma divisória
que um não vê o outro,
então
práticas de mau hábito dele não consegue praticar lá. Então sinta-se à vontade para nos visitar, seremos bastante honrados com a visita dos senhores, eu já passei o cartão aí. Dizer que nós estamos aqui convidando a todos para que possam participar junto conosco no próximo domingo, dia 7 de agosto, lá no Iguape Tênis Clube. Pode ter certeza que nós vamos estar de braços abertos para recepcionar todos com aquele carinho que o Criador sempre influencia que sejamos um para com os outros.
É isso aí. Um abraço, Edson Neri, aí para você e para todos da Associação do Centro Cultural lá comunitário da Costa do Cacau, que esse evento seja sucesso próximo domingo, viu? Um abraço. 5:21.
Obrigado a todos.
Motiva, esse programa vicia e abraça!
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, 5:22, já estamos de volta com o nosso Gabriela Esportiva, aqui na sua Gabriela FM, nessa quarta-feira. Vamos falar aqui de Brasileiro Série D, o Brasileirão Série D, porque hoje, pela 11ª rodada, teremos jogos aí de baianos na competição, afinal de contas são várias equipes do país afora. Mas no grupo A4, teremos hoje, às 7 da noite, o CSE recebendo a Juazeirense, e também teremos amanhã, em Pituaçu, às 15h, a Jacuipense recebendo o Asa. A Juazeirense está em 6º lugar com 12 pontos, a Jacuipense está acima, em 5º, com 14 pontos. Então, as duas equipes da Bahia fora do G4, desse grupo A4, torcer para que logo mais e amanhã possam ter resultados positivos e entrar nesse G4 aí para se classificar para a próxima fase da competição do Brasileirão. Teremos ainda também em outro grupo aí, porque tem o Itabuna também atuando, né, no A6. O Itabuna que joga logo mais hoje às 7 da noite em Pituaçu, recebendo a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Itabuna que está em 2º lugar com 19 pontos. O Nova Iguaçu já jogou nessa rodada, venceu o Audax por 1-0 e lidera o grupo A6 com 22 pontos. Então o Itabuna aí pode voltar à liderança hoje contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, Zé.
O Itabuna faz a melhor campanha dentre os clubes baianos que estão disputando esse campeonato brasileiro da 4ª divisão nacional. Eu diria que na segunda posição, com 19, se vencer a Portuguesa, vai chegar à mesma pontuação do Nova Iguaçu, 22 pontos, então é um Itabuna a passos largos caminhando para uma classificação para ficar entre as 32 equipes que vão sobreviver nesse campeonato brasileiro da Série D. É uma competição com um grau de dificuldade muito grande, mas a gente percebe que é um Itabuna muito diferente das campanhas de Jacuipense e de Juazeirense. É um Itabuna fazendo uma campanha diferente, visando aí uma classificação à próxima etapa do campeonato da 4ª divisão nacional.
É uma campanha muito interessante do Itabuna, a gente sabe que é fruto dessa parceria com o Vitória, né, Zé Maria? os meninos aí.
Não tem jogador nenhum de Itabuna. É. Jogadores são todos do Vitória, mas vestindo a camisa oficial do Itabuna. Então, quem se classificarem para o Campeonato Brasileiro, se ficarem entre as quatro melhores, né? A tarefa ainda tem uma caminhada muito árdua, porque teremos, depois dessa primeira fase de 14 jogos, vamos ter uma competição reunindo as melhores equipes, as 32 melhores equipes. Depois das 32 vão cair para 16, depois para 8 e finalmente para as 4. Os 4 estarão no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas é uma parceria, Marcos, muito positiva, porque de repente os meninos do Vitória estão em atividade, adquirindo ainda mais experiência numa competição com um grau de dificuldade muito grande, e o Vitória pode inclusive construir uma coisa diferente para o Itabuna. Itabuna, que ano que vem vai estar jogando em casa com seu estádio completamente reconstruído, né? E poderá, quem sabe, ser a grande surpresa do Campeonato Brasileiro da terceira divisão.
Uma parceria interessante para as duas equipes. Inclusive, o Vitória tem essa prerrogativa, né, de sacar jogadores, como ele fez recentemente. O Vitória já definiu quem serão os jogadores do Itabuna que passarão a integrar a equipe principal do rubro-negro baiano para o Campeonato Brasileiro da Série A. Os atletas serão o volante José Breno, de 20 anos, e os atacantes Luiz Miguel e Lauan, ambos com 19 anos.
Esse Lauan é a grande sensação desse time do Itabuna, né? Então, claro que quando esses jogadores forem reintegrados à equipe principal do Vitória, o time pode perder um pouco ou muito da sua intensidade, porque são três jogadores que estão fazendo um campeonato muito diferente com a camisa do Itabuna na Série D.
O Lauan é o artilheiro do Itabuna na Série D, com 5 gols marcados em 9 jogos. O volante José Breno marcou um gol e deu uma assistência em 9 jogos. E o Luiz Miguel balançou as redes uma vez em 10 oportunidades. Todos eles compuseram o time do Leão na Copinha também, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, Vitória sacando do Itabuna esses três jogadores aí, provavelmente já para a próxima fase da competição. Né? A gente segue adiante, aliás, ainda faltam alguns jogos, né? Está na 7ª rodada ainda, né? Ou melhor, está mais adiante aqui, está na 11ª rodada e ainda faltam mais algumas rodadas, porque são 14 rodadas essa primeira fase, então vão ser sacados antes do final dessa fase. 5h27, a gente segue adiante.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar da Copa América, a terceira e última rodada dessa primeira fase da Conmebol Copa América, né? Tivemos aí ontem o Brasil recebendo a Colômbia. E a Colômbia aí mostrou um futebol diferente, dominou a seleção brasileira. O Brasil saiu na frente com gol de falta, mas a Colômbia conseguiu empatar e manter a liderança do grupo aí ontem.
Ah, o Itabu, a Colômbia, Marcos e Fred, amigos do Gabriela Esportiva, foi soberana no jogo de ontem, entendeu? Foi a equipe de melhor qualidade, foi a equipe que tocou melhor a bola, que praticou melhor futebol. E a seleção brasileira decepcionou, mas decepcionou na expressão, na acepção da palavra. Eu diria que eu lembrei da época de Dunga, entendeu? Uhum. Quando a gente tinha dificuldade em passar das quartas de final. E certamente o Brasil vai ter aí, nesse duelo agora com o time do
Uruguai,
que é uma equipe muito melhor, de melhor qualidade, muito mais arrumado, praticando. O momento do futebol do Uruguai é muito melhor do que o momento do futebol da seleção brasileira. Pode ter certeza de que teremos muitas dificuldades. Agora, o Brasil ontem é uma decepção. E não gostei também nem sequer das mudanças, né, que aconteceram feitas pelo técnico o técnico do Brasil, sim, né? O Dorival.
Dorival Júnior.
Dorival Júnior. Quer dizer, as mudanças também não mexeram absolutamente nada. Olha, Fred, se falou-se muito de que haviam 4 jogadores pendurados que não poderiam receber cartões. Isso foi dito a semana inteira, né? Nos noticiários da seleção brasileira, nos treinamentos da seleção brasileira. O Vini Júnior era um deles. e ele tomou um cartão com 6 minutos de jogo, num lance próximo, né?
A grande área.
A grande área do Brasil, quer dizer, sem risco nenhum, só porque ele não aceitou tomar um chapéu do James Rodríguez, né? Que foi a grande estrela da noite de ontem. Se alguém ontem brilhou naquele jogo de futebol da Copa América, foi o colombiano, né? O colombiano, sim, teve noite muito inspirada. E a seleção brasileira se classificou a duras penas. Essa é a realidade, entendeu? E vamos ter no sábado um duelo dessas quartas de final. E eu diria que, sem medo de ser feliz, né? Uruguai é muito favorito para passar as semifinais da competição, porque o Brasil realmente decepcionou quando se esperava mais, entendeu? Foi um Brasil de muito pouco, a realidade é essa. Talvez naquele jogo de ontem a gente possa livrar a responsabilidade aí do Rafinha. Talvez tenha sido uma partida diferente do Rafinha, porque fez um gol de bela feitura de falta, teve uma outra oportunidade que a bola também passou muito perto, mas do resto foi uma decepção. E olha que até o Alisson andou falhando ontem e quase complica, poderíamos até ter perdido o jogo de ontem para o time colombiano.
Eu acho, viu, Zé, que o Brasil demonstrou, na verdade, o momento que ele vive. E o Brasil não vem fazendo boas partidas já há algum tempo, e a mudança de técnico, claro, renova, rejuvenesce a motivação, mas o Brasil não tem feito bons jogos já há algum tempo, e a gente nota que o futebol brasileiro já demonstra uma decadência já em algumas Copas do Mundo. O Brasil não consegue vencer para equipes médias europeias, e já vem sofrendo também na fase classificatória, eliminatória da Copa do Mundo para equipes aqui da América Latina.
Essa decadência, Fred, a gente percebe no meio-campo da seleção
principalmente
brasileira.
Principalmente, o Brasil não tem
meio-campo sem qualidade nenhuma. Olha, o menino, depois daquelas acusações de que ele estaria envolvido,
O Paquetá,
parece que ele perdeu a lucidez do futebol dele. Ontem foi um jogador a menos no duelo de ontem. Os dois volantes sem criatividade nenhuma também, entendeu? Quer dizer,
Mas eu acho,
meio-campo muito comprometido, né? O meio-campo da seleção do Brasil. Aliás, a partida foi uma decepção, entendeu? Nessa Copa América, eu esperava realmente muito mais da seleção brasileira. Mas quem marcou, quem deu uma aula de boas práticas, de boas oportunidades, de um futebol mais lúcido, foi a Colômbia. Sim, e a gente fica a se perguntar, como é que um jogador joga com a intensidade daquela, vestindo a camiseta 10 da sua seleção nacional, e não consegue ter o mesmo rendimento jogando pelo São Paulo? Alguma coisa está errada.
É de se estranhar, né, Zé? É uma coisa que a gente está vendo vários jogadores aí que jogam aqui na América do Sul e fazendo bom papel aqui no futebol brasileiro. Jogadores que jogam no Palmeiras aí, jogadores que jogam no Flamengo, estão fazendo uma Copa América, vão fazer uma Copa América.
O Richard, né? Rios é um exemplo disso.
É um craque, um jogador, entendeu?
Um volante, jogador que cresceu muito graças ao trabalho do Abel no Palmeiras, né? E ontem também fez uma partida muito diferente, muito positiva pela seleção colombiana.
Que, na verdade, o Brasil tem produzido até bons volantes, mas o Brasil não tem produzido nem centroavante, nem meia. E isso é o DNA do futebol brasileiro, sempre foi pontuado com grandes meias e com grandes centroavantes. A gente só pode ter uma coisa que é a base que não está sendo fazendo o seu papel.
Outra
porque
coisa,
não tem aparecido,
Fred,
ninguém em clube nenhum
não,
brasileiro,
não,
inclusive.
Não tem aparecido.
O jogador genial não existe mais.
Os dois laterais titulares da seleção do Brasil é de dar pena.
É de dar pena. São ridículos.
É de dar pena. São ridículos, né? O Danilo pelo lado direito e é o Wesley, né? Pelo
Wendell
pelo lado esquerdo do campo. rapaz, não marcam. O gol de empate aconteceu, inclusive, por falta de cobertura ali do lado esquerdo.
Não apoiam,
entendeu?
Acabam
fazendo... apoiam. O Danilo, rapaz, que capitão é esse, rapaz?
Acabou dando
pelo
chutão.
Pelo amor de
lá.
Deus, você viu o comportamento dele? Comportamento chulo, entendeu? De um jogador pequeno vestindo a camiseta da seleção brasileira. Olha, Fred... O que eu fiquei sentindo foi a gente ver tudo aquilo no horário em que comprometeu uma noite de sono mais tranquila da maioria dos brasileiros, né? Que a gente sabe que ainda
dorme
tem
cedo,
aquele
né?
carinho pela seleção.
Vai ficar acordado
para
assistir o jogo.
Vai ficar para ver um jogo com a qualidade daquela, com aqueles dois laterais, rapaz, de dar pena. Alguma coisa precisa ser modificada. E eu me questiono aqui também, né? O momento ruim do seu Edinaldo... entendeu? Gomes, presidente da CBF. Rapaz, ele não tem algo de positivo, ele não soma. Quer dizer, é uma seleção brasileira cada vez mais pior. É decepção em cima de decepção.
Não, e tem mais.
Então, para mim, não serei um corpo estranho para chegar aqui na segunda-feira e dizer o Brasil, infelizmente, foi eliminado da competição da Copa América, não, porque isso pode acontecer, porque o futebol é um futebol de segunda categoria.
Está mais fácil acontecer isso do que o Brasil tirar a Uruguai, que provavelmente está fazendo o melhor futebol da Copa América, melhor até do que a Argentina, fazendo um trabalho espetacular. Jogo duro vai ser com qualquer um deles aí, mas o Brasil bater de frente agora está entrando aí para ser eliminado. Mas futebol a gente sabe que clássico é clássico e muita coisa pode acontecer, né? E a bola entrar, né? E o Brasil até sair por sorte. Mas pelo futebol que o Brasil vem apresentando,
não merece.
Isso não merece. Só para um detalhe aqui, Zé, o Paquetá, em outras equipes aí, mundialmente falando, aí, equipes do mundo, as grandes equipes do mundo, ele não deveria ser convocado. Até porque um jogador que está sofrendo o que ele está sofrendo, ele jamais estará no seu melhor emocional para vestir a camisa da seleção brasileira.
Então... E eu não livro o presidente da CBF dessas críticas, Marcão, porque ele passou muito tempo nos enganando, né? Alimentando a falsa esperança de que o italiano... o Carlos
Ancelotti
seria o treinador da seleção, e isso nunca aconteceu. Isso nunca foi, nunca ninguém ouviu da boca do Ancelotti que seria treinador do Brasil. Muito pelo contrário, ele sempre fez questão de dizer que tinha um contrato, que tinha um trabalho
com o Real,
entendeu?
Madrid.
Com o Real Madrid, entendeu? E durante meses a gente comeu essa farofa do seu Edinaldo, que está demonstrando que também não tem estrela. Essa é a realidade. Uma seleção brasileira de qualidade muito ruim foi o que a gente viu na noite de ontem.
Apesar de ser grandes jogadores, assim, não jogadores principais, mas jogadores, bons jogadores da seleção brasileira ainda tem. Talvez não tenha em todas as
posições. Mas tem muito volante também,
não,
jogando,
só tem
ali,
volante.
Jogando ali em clubes que não chegam.
Não representam
não
nada.
Não representam absolutamente nada quando a gente fala no patamar da primeira, da vitrine principal,
né,
do futebol europeu.
Top, né? As equipes.
Porque
as
João Gomes
tops.
Mesmo joga numa equipe muito modesta, entendeu? Essa é a realidade. O futebol brasileiro caiu muito, meio campo... muito fraco, sem criatividade nenhuma. Rapaz...
foi engolido pela Colômbia. Meio de campo do Brasil não existiu.
Não existiu. Não existiu no jogo de ontem, você tem absoluta razão. E criou aquela dúvida, né? Como o jogo é sábado, no domingo ninguém tem compromisso nenhum, né? A gente pode novamente ter fazer o acompanhamento, mas é um acompanhamento... e você já vai para ver o duelo do jogo com seu espírito prevenido.
Para sofrer.
Para sofrer de que algo pode não acontecer, porque futebol é muito momento. É. Né? O momento é que faz, é que toca o futebol, e o momento da seleção do Uruguai é muito diferente, é muito positivo.
Eu vou só fazer um comentário aqui. Eu assisti ontem o Ricardinho, que jogou na seleção brasileira, é campeão, né, na última Copa do Mundo. E Ricardinho, ele comenta assim: o futebol brasileiro já não é mais o que a gente soube que ele era. Já não é mais isso.
Você acompanhou no Sport TV. Eu também fiz essa opção. porque também não dá mais para a gente ouvir na Globo, não, entendeu? Globo, na TV aberta,
a Globo
aquelas bobagens, porque é Luiz Roberto...
Querer vender uma imagem
que não existe.
Exatamente.
Né? Criar uma ilusão na cabeça do torcedor.
Exatamente.
Eu também fiz essa opção de
acompanhar
pela TV fechada, porque a gente percebe que até os comentários...
São mais realistas.
Tem mais um senso daquilo que realmente a gente está vendo na telinha, e que pouca gente faz isso, porque hoje o que existe sobrando não é só na seleção brasileira, não. Até aqui no campeonato, no Baianinho, a gente vê isso. São trabalhos direcionados para clubes, para enaltecer e, às vezes, para mostrar uma coisa que você não vê dentro do campo de jogo. Você não consegue enxergar aqueles elogios que a gente vê no dia a dia nessas transmissões clubísticas que acontecem no futebol.
Espera para ver então, próximo sábado às 10 da noite, né, no estádio lá em Las Vegas, Uruguai e Brasil, pelas quartas de final da Copa América. 5h40, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. 5h49 agora, ótima tarde para você. E vamos agora falar sobre o baiano da Série B, o Baianinho, como o Zé Maria fala. Tivemos jogos aí hoje à tarde, né? A rodada vai ser fechada ainda. E a gente antes vai dar uma boa tarde também ao Imperador Júlio César. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fredão. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Fim de papo aqui no estádio de Jorge da Princesa, onde o time do Colo-Colo venceu por 3-1. 3-1, Colo-Colo que foi a 15 pontos, né, dá um passo largo rumo à classificação, à próxima fase do Campeonato Baianinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes desse jogo de hoje, onde o Tigrão, fora de casa, jogou bem, venceu e, como eu disse, deu um grande passo rumo à classificação, à próxima fase do Campeonato Baiano da Segunda Divisão 2024. Já a gente volta, meu caro Marcos Bezerra, aqui no Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio César. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações aí direto de Feira de Santana, local onde o Tigrão jogou hoje à tarde aí pela 7ª rodada do Campeonato Baiano da Série B. Então, uma rodada que tivemos aqui no estádio Mário Pessoa, o Grapiúna vencendo o time da Jacobinense, o Lanterna. O Grapiúna venceu por 4-1. Tivemos já também o Galícia jogando na Arena Cajueiro contra o SSA de Salvador e empataram sem gols em 0-0, Zé Maria.
Os resultados de hoje, né, são resultados, por exemplo, interessantes para o Colo-Colo venceu e, claro, que eu vou atribuir essa vitória, sobretudo, à escalação corajosa do Salles. Hoje, ele, pela primeira vez, utilizou 3 atacantes, né? Saindo jogando, mudou peças que não estavam rendendo no time do Colo-Colo, tirou o lateral direito, né? Que estava... não ajudava no ataque, não marcava como deveria marcar.
Mudou na zaga também.
Mudou a zaga também, a entrada do... Sem dúvida nenhuma, uma zaga com Jax... É uma zaga que tem uma qualidade diferente, entendeu? Mudou a lateral direita, porque na escalação do jogo de hoje ele entrou com Léo Campos fazendo o lado direito. Os zagueiros foram Jax e Hugo. Saiu o Leozão, né? Que era um jogador muito questionado nos jogos anteriores. E mantendo o Cássio na lateral esquerda. Talvez Cássio seja, no sistema defensivo do Colo-Colo, a peça mais regular. E o meio-campo, ele entrou trabalhando com 3 peças, Léo Carvalho, Juan e Azevedo, e 3 atacantes no jogo de hoje. O Wallace, o Obina, o Reninha, o Neto foram os 3 atacantes, portanto foi um Colo-Colo ofensivo que acabou correspondendo e construindo uma vitória muito interessante. Colo-Colo joga agora o último jogo em Ilhéus no próximo sábado, abrindo a oitava rodada desse Campeonato Baianil, enfrentando a forte equipe do Fluminense de Feira. Bom, com os jogos que aconteceram hoje, Marcos, nós já tivemos 33 jogos finalizados nesse Campeonato Baianil 2024. 15 empates. De 33 jogos, apenas 18 vitórias aconteceram. Quer dizer, é um número muito alto de empates, o que nivela realmente a competição na parte de baixo, porque é um número excessivo de empates. E olha que a gente ainda tem mais duas partidas que vão acontecer à noite. Essa noite nós teremos o Conquista em casa enfrentando o Leônico, e teremos também o Fluminense de Feira voltando a jogar no Joia, enfrentando a equipe de Porto Seguro. Então eu diria que o Colo-Colo praticamente falta muito pouca coisa para o Colo-Colo se manter. Dá até para ele escolher, entendeu? Que posição ele vai ficar. Só espero que ele não fique na quarta posição, porque aí ele vai enfrentar um Fluminense que é uma equipe mais fortalecida. O Fluminense, antes do jogo, na rodada anterior, fez 3 novas contratações, fortaleceu mais a sua equipe, né? E acabou conseguindo, tanto que tem uma vitória a mais do que o Colo-Colo. Hoje, as duas equipes com o mesmo número de pontos, mas o Fluminense com uma vitória a mais, e esta noite pode colocar até 2 vitórias a mais, portanto ele não perde a liderança desse Campeonato Baianinho 2024. Mas, nas semifinais, 4 equipes vão se classificar, Fred. O primeiro vai enfrentar o quarto colocado, e o segundo enfrenta o terceiro. Se não pode ser o primeiro, não deixe escapar a oportunidade de ser o segundo, porque você, sendo o segundo, você enfrentaria o terceiro colocado e ainda faria o segundo jogo das semifinais. Semifinais é jogos de ida e de volta dentro do estádio Mário Pessoa. Então é por isso que o regulamento, a partir de agora, tem que ter uma análise com carinho, todo especial, porque é uma competição que 6 equipes vão ser eliminadas, as 4 equipes vão se encaminhar para essas semifinais. Quem está muito feliz com essa vitória do Colo-Colo, Marcos, Fred e amigos do Gabriela Esportiva, é o Dr. Eusinho Lavini, gesteira, oftalmologista, torcedor do Bahia, torcedor também do Colo-Colo. Eusinho está muito feliz e ele tem toda a razão quando ele hoje sinalizou no meu zap e disse: Zé, encaminhamos a nossa classificação. E é isso mesmo.
É verdade.
Então, parabéns, Eusinho, parabéns para a torcida do Colo-Colo. Tomara que o Colo-Colo, jogando em Ilhéus no sábado, possa devolver à torcida do Colo-Colo a confiança de um futebol mais, de melhor qualidade, né? Eu acho que esse Campeonato Baianinho 2024, você tem que ter, sobretudo, ousadia. Se você pode entrar com 3 atacantes, por que que você vai enfrentar equipe sem expressão nenhuma? Porque a gente tem nesse Campeonato Baianinho, com todo respeito à Jacobinense, eu estava no Mário Pessoa, assisti o primeiro tempo. A Jacobinense, gente, chegou numa van, entendeu? Não tinha nenhum sequer um banco completo. Jogadores que atuaram hoje atuaram pela primeira vez, entendeu? Então foi uma Jacobinense que a gente percebeu que está muito longe isso de prática de futebol profissional, entendeu? Como na primeira rodada, né? O Leônico veio jogar aqui e dormiu, fez a cesta dele lá na ladeira da Piedade, ali praticamente na descida onde o Fred...
Sim, na Baixa Fria.
Na Baixa Fria, entendeu? Então a gente percebe que é um campeonato sem aquela regularidade, porque times dormindo dentro do ônibus, times fazendo refeições dentro do carro, entendeu? Isso está longe da gente dizer que é um futebol de alto rendimento, é um futebol profissional. Mas o Colo-Colo não tem absolutamente nada com isso, já fez a parte dele, já venceu o jogo de hoje e, claro, no próximo sábado vai se despedir nesta fase de classificação, porque é a oitava
a penúltima,
vai jogar aqui com o Fluminense. E na última rodada vai pegar um Galícia já morto, né? Vamos acompanhar agora do Marcos Bezerra essa classificação desse Baianinho 2024.
Pois é, primeiro está o Fluminense com 15 pontos, como você falou, passa o Colo-Colo no número de vitórias, o Colo-Colo está em segundo segundo também com 15. Lembrando que o Fluminense ainda joga, viu? Daqui a pouquinho aí, então pode ir a
18. Pode ir a 18.
Pode ir a 18. É, o Grafiúna está em terceiro com essa goleada sobre a Jacobinense com 12 pontos. O SSA de Salvador está em quarto com 10 pontos após empate com o Galícia. O Porto, que vai entrar em campo ainda contra o Fluminense, está em quinto com 9 pontos, pode ir a 12. É, temos o Leônico em sexto lugar com 7 pontos, ainda vai entrar em campo hoje visitando Vitória da Conquista, pode ir a 10 pontos, o Leônico. O Feirense está em sétimo lugar com 6 pontos aí.
Esse praticamente já eliminado, né?
Praticamente.
Praticamente já faltando ainda mais duas rodadas para ele, não tem. 6 pontos, ele chegaria no máximo
muito
a 12.
Difícil, muito difícil.
A 12 quando a gente já tem um quarto colocado com 10 pontos. E o Porto Seguro, se vencer o Fluminense hoje, Marcos, pode ser o novo integrante do Z4 também com 12 pontos. 12 pontos. Quer dizer,
passa o SSA.
Praticamente tira do Z4 o SSA Salvador.
É.
Então a competição está se afunilando, está chegando ao seu momento derradeiro. É por isso que essa vitória do Colo-Colo foi muito importante hoje.
O Vitória da Conquista está em oitavo com 4 pontos, pode chegar a 7, né, na rodada, se vencer o Leônico. O Galícia é o nono colocado com 4 pontos, aí também já se despediu, né, da competição, assim como a Jacobinense e o Lanterna com 2 pontos.
O que é bom lembrar, a gente lembrar, Zé e Marcão, o campeonato aí na fase de semifinais, o segundo colocado pegará o terceiro e provavelmente pode ocorrer que essa classificação esteja na mão de dois clubes aqui que vão jogar dentro de Léus, que é o Grapiúna e o Colo-Colo. Nesse momento nós estamos vivenciando, se fechasse o campeonato agora, o Colo-Colo ia pegar aqui na semifinal e ia disputar essa classificação aí para o Campeonato Baiano da Série A com o Grapiúna, né, jogando as duas partidas aqui em Ilhéus. Então que é uma vantagem para o Colo-Colo, sem dúvida nenhuma. Então a gente pode vislumbrar até isso, né? Porque a tendência do que está aí da pontuação das equipes é que o Colo-Colo fique hoje em segundo colocado e o Grapiúna em terceiro, ou que isso possa mudar dependendo do resultado de sábado agora também do Colo-Colo e Fluminense de Feira, que é uma partida também muito importante. Se o Colo-Colo vence, o Colo-Colo também tem muita chance de ficar em primeiro e praticamente assegurar aí sua
classificação. Olha, Fred, veja o que nos reservou para a penúltima e última rodada desse Campeonato Baianinho, né? Estamos falando dos jogos do Colo-Colo. Vai pegar o Fluminense no sábado, que faz até o momento a melhor campanha, né? A melhor campanha.
Talvez o jogo mais difícil.
Talvez o jogo de uma dificuldade muito grande, né? Porque o investimento é muito forte e o Fluminense reforçou, sobretudo há uma semana atrás, ainda mais a qualidade do seu elenco. E na última rodada, o Colo-Colo vai jogar em Salvador contra um Galícia já eliminado. É a pior campanha do Galícia, né? O Galícia que vai chegar nesses últimos dois jogos na nona posição, zona de rebaixamento, entendeu? Com 4 pontos ganhos, eu diria que o Colo-Colo vai enfrentar uma equipe sem motivação nenhuma, né? Na última rodada. Então, portanto, teremos a tendência, infelizmente, esse jogo ainda vai acontecer nesse horário das 18 horas, que eu acho um horário equivocado, né? Mas seria um jogo em que a torcida do Fluminense pode até estar comparecendo em Ilhéus, em razão do bom momento, sobretudo se o Fluminense hoje vencer o jogo e chegar aos 18 pontos na rodada de hoje.
Beleza, rapidamente vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta quarta-feira, pelo avançar da hora aqui, começando por vocês, Fred Menezes.
Bom, dá boa noite aqui aos ouvintes do Gabriel Esportivo, boa noite para Marcão, boa noite para Zé, mandar um abraço aqui para meu sogro Ivan Gomes, que está passando por um momento aí mais complicado, mas que graças a Deus ele está bem e a gente espera que ele se recupere rápido. Vou mandar um abraço para ele aqui e amanhã nós estamos voltando aí para comentar sobre hoje tem muito jogo aí pela frente, né? Campeonato Brasileiro e tal.
Amanhã,
tem muitos assuntos aí no nosso Gabriel Esportiva. E assim, boa noite aí a todos.
Valeu, Fredão. Até amanhã, então. Zé Maria, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais de hoje, eu quero abraçar também o meu amigo Emílio Guzmão, né? Feliz com a vitória também do Colo-Colo. Claro que a vitória foi gigantesca, sobretudo pelos 4 pontos que perdemos, né? Deixamos de ganhar com 3 empates que aconteceram sucessivos dentro do Mari Pessoa, mas o jogo de hoje mostrou um Colo-Colo a caminho de uma classificação, de umas semifinais do Campeonato Baiano. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.